Fala galera da Áudio Ativo, eu sou o Rômulo Cunha, estou aqui para mais um pontapé inicial. Muito feliz, é uma honra estar aqui com vocês. A gente vai debater um pouco desse primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, vitória do Fluminense sobre o Atlético Goianiense, vitória do Botafogo sobre o Vasco, e também debater da Libertadores, né? O vexame que o Flamengo passou lá no Equador, 5-0 pelo Independiente del Valle. Para começar, eu quero dar minhas boas-vindas ao Igor Concolato, ele está começando agora na Áudio Ativo, seu primeiro pontapé inicial. E aí, Igor, beleza?
Fala, Romulo. É um prazer estar aqui na Áudio Ativo falando sobre como é que foi a semana dos times cariocas, né? O vexame do Flamengo, clássico no mata-mata de Copa do Brasil, vitória do Fluminense. Então, é um prazer estar aqui e vamos falar como é que foram esses jogos aí.
É isso mesmo, Igor. Para começar, vamos por ordem de jogos, né? Na quarta-feira a gente vai começar com o Fluminense. Começando o tema do Fluminense, Fluminense Atlético Goianiense, vamos ouvir o boletim da Larissa Carvalho.
O Fluminense recebeu no Maracanã a equipe do Atlético Goianiense em partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil. Apesar de ter mais posse de bola e mais finalizações que o adversário, ao total foram 15 do tricolor contra apenas 6 da equipe goiana, o Flu não converteu essa superioridade numérica em gols e o placar de 1 a 0 só veio a partir de um gol contra, marcado por João Vitor, defensor do Dragão. O jogo foi fraco tecnicamente e nas redes sociais, parte da torcida pressionou pela saída do técnico Odair Hellmann. Lembrando que não é de agora que a torcida exige aí a saída do técnico Odair. No Brasileirão, o Flu já vinha colecionando gols sofridos nos últimos 5 jogos. Ontem, quebrou essa sequência e saiu sem sofrer gols. Quem chamou a atenção com força e velocidade foi o volante Luiz Henrique, revelação da base. Atlético Goianiense e Fluminense se encontram novamente pela Copa do Brasil no dia 24. Lembrando que não há critério de gol fora nessa fase da competição.
Obrigado, Larissa. Bom, Igor, a gente viu um jogo fraco tecnicamente, né? A gente esperava mais da equipe do Fluminense, ainda mais jogando no Maracanã. Venceu o jogo por 1 a 0 no gol contra do zagueiro João Vitor, lá aos 32 minutos do segundo tempo. Faltou criatividade para esse jogo. A gente viu que dependia muito do Nenê, também dependia muito do garoto Luiz Henrique, que foi o titular, no lugar do Marcos Paulo, que a gente está acostumado a ver o Marcos Paulo jogando como centroavante agora na saída do Evanilson e também na ausência do Fred. A gente viu a entrada do Luiz Henrique. Você gostou dessa atuação do Fluminense? O que que esperava mais?
Então, o Fluminense fez uma partida bem abaixo do que vinha até jogando com o Odair, com muita lentidão na saída de bola, muito espaço no meio de campo, à frente de Doide e Hudson, estava praticamente um buraco ali, o Nenê não estava conseguindo fazer essa função de encostar no Luiz Henrique mais à frente e ao mesmo tempo construir o jogo, vindo buscar a bola nos pés dos volantes do Fluminense. Então ficou um time muito lento, tocando a bola ali entre os zagueiros, com pouca criatividade, pouca finalização. Teve uma partida abaixo do Nenê e isso prejudicou demais a equipe do Fluminense.
Como você citou, realmente, o Nenê não fez a sua melhor partida pela equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense depende muito dele, a gente vê isso. O Nenê é o artilheiro do Brasil na temporada com 17 gols, sem dúvida. É um dos destaques do futebol brasileiro no ano, mas depender de um só jogador, a gente vê que são 11 dentro de campo, é muito complicado depender só dele. O Nenê tentou, o Nenê teve uma falta que o Jean defendeu, ele tentou alguns lançamentos para o Luiz Henrique, que fez um bom jogo. Eu acho que para esses próximos jogos, na minha opinião, ele é titular. O Marcos Paulo até entrou razoavelmente bem nesse segundo tempo, jogando como ponta, mas como centroavante, eu acho que a função mesmo é do Luiz Henrique até quando o Fred não poder jogar. A gente viu que o Odair tem utilizado muitos jogadores de xerém. O Calegari jogou titular absoluto na lateral direita. O Luiz Henrique, como eu falei, já citei alguns pontos positivos. E, na minha opinião, também já é titular como centroavante por enquanto. O Marcos Paulo entrou no segundo tempo. O Miguel, que depois de muito tempo sem jogar, ele voltou a atuar com a camisa do Fluminense. O Miguelzinho é um jogador que já dei muitos elogios aqui nos bastidores, conversando com meus amigos. Eu já dei muito elogio para ele. É só de 17 anos. Ele começou nos profissionais com 16 anos e já fez bastante diferença no Brasileirão. Então, eu quero que ele tenha mais oportunidades, na minha opinião. e também a estreia do André. Você acha que Xerém é o melhor jeito de resolver os problemas do Fluminense?
Então, eu acho sim, até porque um clube numa situação financeira complicada, como é o caso do Fluminense, não dá pra ficar contratando jogadores a nível de titular, assim, a bom nível. Então, a base sempre é uma solução. Fora que durante um ano você nunca sabe o que esperar da sua base. O Santos, por exemplo, já ganhou diversos campeonatos com o surgimento de dois ou três garotos ali totalmente diferentes, tanto com o Diego e Robinho, tanto na safra ali do Neymar. Então você nunca sabe o que esperar de um time de garotos, mas tanto pro bem quanto pro mal, porque são jovens, vão oscilar muito, é normal. O Miguel tem só 17 anos, ele começou muito bem quando surgiu no Campeonato Carioca, depois deu uma caída, o que é totalmente normal pela idade, e assim vai acontecer com a maioria, né, pelo menos dos garotos. Mas o Fluminense tem uma base muito boa, todo ano ele revela 3, 4 jogadores pro cenário nacional, pro cenário internacional. Tem um monte de jogador do Fluminense espalhado aí pelo mundo, em diversas ligas, em diversos níveis de futebol, tanto na Europa, tanto no Brasil. Então, eu acho que é sim a solução. E os garotos são bons. O Marcos Paulo entrou pela ponta, como você falou. Eu prefiro ele jogando mais por dentro, mais próximo do gol, que foi a forma que ele se destacou na base. Mas o Fluminense sente a falta do Evanilson, que é mais um jogador de Xerém que foi para a Europa. E é isso. O Odair tem que usar, tem que botar os garotos para jogar. Mas também a torcida tem que ter uma certa paciência. Não dá para cobrar tudo de uma vez que vai jogar todos os jogos bem, porque essa transição da base para o profissional é complicada e exige paciência, exige tempo, e vai dar certo em alguns jogos, não vai dar em outros, e a torcida tem que saber ter esse tipo de paciência com os garotos.
Você citou aí o Marcos Paulo, que prefere o Marcos Paulo jogando mais próximo ao gol. Vale ressaltar também aos ouvintes que estão nos escutando o quanto que o Fluminense utiliza atacantes dessa base, né? Foi assim com o Pedro, foi assim com o Evanilson, foi assim com o João Pedro, que agora tá no Watford, e agora com o Marcos Paulo, agora com o Luiz Henrique. Mesmo são jogadores que atuam mais pela ponta, os técnicos costumam utilizar eles como centroavante. Eu discordo de uma parte sua, porque o Marcos Paulo até pode ser jogando bem na base, jogando mais como centroavante, mais próximo ao gol, mas atualmente prefiro ele na ponta, porque esses últimos jogos que ele fez como profissional, ele não rendeu de centroavante. Eu não sei o que o Odair pode esperar até do Luiz Henrique, se ele vai manter mesmo o Luiz Henrique como centroavante, ou se as atuações do jovem ele pode diminuir, se a torcida pode pegar no pé. A gente sabe como é que é a torcida brasileira, né? A torcida brasileira joga um jogo mal, dois jogos mal, vai começar a pegar no pé, mesmo se for da base. A gente pede paciência, mas não adianta. Então, nessa parte eu discordo um pouco de você. Acho que o Marcos Paulo é melhor na ponta, até ele já fez bons jogos na ponta. Mas é isso, eu acho que tem que servir, depender, tem que ter um meio campo para servir. E é esse o próximo ponto que eu quero destacar. A gente falou do Nenê, que o Nenê não jogou bem nesse jogo contra o Atlético Goianiense. No segundo tempo, o Ganso teve mais tempo para aparecer, para dar aquela pulga atrás da orelha do Odair, para ver se o Ganso pode ser titular ou não. Segundo a situação do Ganso, acho que o Ganso, na minha opinião, ele foi o jogador que conseguiu mais segurar a bola. O Fluminense conseguiu criar mais a partir da entrada no segundo tempo do Ganso, na minha opinião. Você gostou?
Ele entrou bem na partida, entrou para fazer o que estava carecendo a equipe do Fluminense, que era justamente quando a bola estava com o Hudson e Dodi, não ter esse homem à frente para receber esse passe dos volantes e distribuir. O Ganso entrou bem para isso, ficou com a bola, conseguiu dar uma certa um controle de jogo que o Fluminense não estava tendo, sofreu muito com os contra-ataques, principalmente no primeiro tempo, pelo meio. Então o Ganso conseguiu fazer o Fluminense ficar mais com essa bola, o que, né, ocasionou pouco sofrimento, até porque pelas alterações do Mancini, depois, mais pro final do jogo, o Atlético perdeu um pouco da força, e com a entrada do Ganso, o Fluminense conseguiu tomar, mesmo que não essa pressão em busca do gol, mas pelo menos ter o controle da partida e parar de sofrer como sofreu na primeira etapa. Então eu acho o Ganso, todo mundo sabe a qualidade que ele tem, como é um bom jogador, a gente viu lá em 2010, mas a idade chega, né, peca na parte física de certa forma, mas qualidade ele tem, ninguém desaprende a jogar bola. falta sequência, na minha opinião, mas eu entendo que é complicado você encaixar o Ganso junto com o Nenê. Mas ele entrou bem, na minha opinião, entrou bem na partida. Deu o que o time do Fluminense estava precisando, porque esse jogo lá e cá, das duas equipes o tempo inteiro se atacando, não era bom para o Fluminense, por ter um time mais lento que o do Atlético, então estava sofrendo muito. O Ganso deu esse controle para a equipe do Fluminense, na minha opinião, entrou bem sim. E para as próximas partidas, eu acho que depende muito do adversário que o Fluminense vai encarar, porque não são todos os times que dá para jogar dessa forma, com uma equipe mais cadenciada, com um time mais lento, até porque quando você for enfrentar equipes melhores que o Fluminense vai jogar no contra-ataque, que é o estilo do Odair, fica mais complicado para encaixar o Ganso. Então eu acho que depende muito, o Odair tem que pensar jogo a jogo, mas sem dúvida o Ganso é um jogador importante para você ter na equipe, para você ter no elenco e utilizá-lo quando for necessário, porque ele vai entregar o que você precisa, como entregou nessa partida de quarta-feira.
Eu concordo, acho que foi uma boa avaliação de como o Ganso pode ajudar a equipe do Fluminense. E você também falou uma questão muito importante, que o Fluminense sofreu muito na velocidade do Atlético Goianiense. Janderson, Gustavo Ferrarez, o Renato Kaiser, é um ataque que sabe se movimentar, ainda mais nutrido pelo Chico. Uma coisa que sabe sofrer, a gente já avaliou em outros podcasts anteriormente, é que o Fluminense sofre muito erro defensivo. A gente já fez críticas ao Nino, já fez críticas ao posicionamento na bola aérea, e nesse jogo foi completamente diferente. O Atlético Goianiense chegou em 4 oportunidades, teve 4 finalizações, em comparação ao Fluminense, foram 9, né? Só que nenhuma no gol do Fluminense. Foram 4 chutes ao gol, mas nenhuma acertada. Foram 2 para fora e 2 chutes travados. E o Lucas Claro, por muitos, foi eleito o melhor jogador da equipe do Fluminense. O Lucas Claro, que está próximo de uma renovação, a gente sabe o quanto é difícil essa questão de jogador se valorizar e ter propostas de outros mercados, como a Arábia Saudita, a Ásia, receber um salário maior. Então, a equipe do Fluminense está querendo renovar com o zagueiro. Na minha opinião, o Lucas Claro, para mim, é titular absoluto, seja com o Nino, seja com o Digão. Eu acho que ele encontrou um futebol que estava faltando na equipe do Fluminense, essa questão de liderança, essa questão de velocidade na zaga. Tá gostando É a mudança, né? A gente viu depois de alguns erros, mas a minha pergunta é, você gostou dessa atuação defensiva do Fluminense?
Então, eu concordo com você. Para mim, o Lucas Claro também é titular ao lado de quem for, porque ele dá essa velocidade, uma zaga com o Nino e Digão deixa a equipe do Fluminense mais lenta ainda defensivamente, dependendo muito da proteção dos volantes, coisa que não aconteceu nessa partida. Você vinha o Janderson, como você falou, e o Ferrarez muito espetados, com a velocidade do Chico por dentro e o Renato Kaiser toda hora no mano a mano com um dos zagueiros do Fluminense, e você deixar um atacante veloz como ele num contra um contra um zagueiro não tão veloz assim é perigoso, mas faltou qualidade na equipe do Atlético Goianiense, nos atacantes nesse último passe, nessa hora de decidir a jogada, na tomada de decisão. E eu acho que o Lucas Claro faz uma boa temporada, fez um bom campeonato carioca, encaixou bem ao lado do Nino, e a atuação da defesa em si, da linha defensiva do Fluminense, foi boa, não comprometeu, tiveram cortes importantes, mas também foram muito exigidos por estar exposto pelo meio de campo, como eu falei, esse buraco à frente de Dodi e Hudson foi muito utilizado pelo Atlético Goianiense, que fez uma superioridade numérica por ali, e quando o Dodi e Hudson saíam para fazer essa cobertura, tinha muito espaço nas costas dele, logo na frente dos zagueiros do Fluminense, deixando eles muito expostos, como eu falei, e atacante muito veloz do Atlético Goianiense, como você disse. Então a linha defensiva do Fluminense fez uma boa partida assim, os dois zagueiros, os laterais, mas um jogo desse tipo contra uma equipe mais qualificada pode ser arriscado para o Fluminense. O Odair tem que trabalhar mais esse sistema de defesa. Mas falando sobre a dupla de zaga, a linha defensiva, principalmente o Lucas Claro fez uma grande partida, e eu acho que o Fluminense teria sim que renovar com ele, até porque o Digão já tem uma idade mais avançada, já não está mais rendendo como rendeu nos seus melhores momentos, então é importante, vem sendo titular, então acho que o Fluminense teria que fazer um esforço para renovar com o Lucas Claro sim.
Só uma lenda aí para torcer a tricolor, o Frazan, zagueiro também, voltou aos treinos depois de uma grave lesão. Aí vocês decidem, né, quem tá ouvindo a gente, se é reforço ou não. Muitos torcedores do Fluminense criticam a presença do Prazan no elenco, mas chega pra ser mais uma presença nessa zaga, que já conta com o Lucas Claro, o Digão, que volta a sentir algumas lesões, né? O Nino, que às vezes é criticado, o Matheus Ferraz, que sofreu uma lesão, tá no banco, e agora tem o Prazan, então é mais uma opção. Aí vocês decidem se é reforço ou não. É, o Fluminense, pode falar.
O futebol tem muito disso, né? De amo, odeio, a parte da torcida de um jogo gosta, na outra já não gosta mais. Um jogo é ídolo, no outro quero fora do meu time. Então é assim que funciona.
É isso aí, a gente vê isso em todos os times do Brasil, ainda mais em times cariocas, que a torcida também gosta de reclamar. Se tá ganhando, reclama. Se tá perdendo, reclama. É isso aí, mas é torcedor, né? A gente não vai tirar razão. A equipe do Fluminense agora enfrenta o Sport na Ilha do Retiro no, se não me engano, acho que no domingo, né? 8h30. É isso mesmo, domingo, 8h30 na Ilha do Retiro. No meio de semana que vem, vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Jogo de volta, conseguiu esse resultado agora na quarta-feira por 1-0. A gente já debateu esse jogo aqui, viu que faltou criatividade, faltou do Nenê, o Ganso entrou bem, o Lucas Claro jogou bem, o Luiz Henrique jogou bem. Mas agora, atenção voltada para o Brasileirão. Sport Fluminense, na Ilha do Retiro. Provavelmente, se eu fosse o Odaí, pouparia metade desses jogadores aí. O meio-campo pra mim seria a reserva. Acho que Nenê tem que ser poupado, porque a Copa do Brasil é mais importante. Nessa fase do campeonato, acho que no Brasileirão tem muitos jogos pela frente e o Fluminense ser eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, acho que seria um fator muito negativo. Então pra mim o Nenê é banco, acho que começa com o Ganso, na minha opinião. Acho que Dodi e Michel Araújo são jogadores também que estão com desgaste, eles correm muito, então talvez a entrada do André, que estreou agora contra o Atlético, possa ser uma novidade, se fosse eu. E alguns outros jogadores que também não estão tendo tanta chance, como o Fernando Pacheco, que também é criticado. Não nego que a gente esperava mais do Fernando Pacheco, mas na ponta direita pode ser uma opção no lugar do Michel Araújo. É a hora de poupar, Igor?
Eu acho que sim, porque segundo momento da temporada, muito jogo, domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, e é uma fase importante, é dinheiro, né, querendo ou não. O Fluminense é uma equipe que precisa da premiação financeira da Copa do Brasil e tem boas peças para suprir o elenco. Como a gente tinha falado antes da base, é um bom momento para a utilização da base. O André, por exemplo, vem se destacando demais, é um jogador que particularmente eu gosto muito, é de uma posição que o futebol brasileiro tem revelado agora jovens jogadores boas ali de segundo volante, mas que há um tempo atrás não tinha. Então pode dar minutos pro Pacheco, até porque para você dar uma confiança, porque a gente não sabe o que vai acontecer no jogo de volta da Copa do Brasil, se você vai precisar do banco para reverter o resultado, para mudar um jogo. Então você dá confiança para os jogadores, dá ritmo de jogo para eles. E não é aquilo que tem um abismo entre o time titular e o time reserva, tem uma diferença muito grande, então dá para usar assim e mesmo assim manter uma equipe competitiva no Campeonato Brasileiro. Um jogo que não deve ser fácil, de repente pode ter aí a estreia do Thiago Neves pelo Sport, um campo complicado, jogar lá é sempre muito difícil, então não dá para também abrir mão da partida, mas eu acho que deve poupar sim, por ter peças, se não no mesmo nível, só um pouco abaixo do time titular, e dá para montar uma equipe competitiva assim para enfrentar o Sport.
Eu concordo em tudo e assino embaixo. Eu acho que jogar contra o Sport na Ilha do Retiro é sempre complicado, é um gramado mais pesado, a gente sabe como é que o Sport joga lá, sempre tem aquele ritmo mais truncado, aquele jogo mais pesado. Eu acho que é a hora de poupar, eu acho que tem dar atenção para a Copa do Brasil, e eu acho que o mais importante, porque você citou uma coisa essencial, questão financeira. Fluminense, Botafogo e Vasco passam por problemas financeiros e que precisam apostar na Copa do Brasil, porque é o campeonato brasileiro agora que dá a maior fonte de renda, né? Se você for campeão da Copa do Brasil, você ganha um bolão. Eu sei que atualmente para esses três clubes é mais complicado ser campeão, mas como um torneio mata-mata, a gente pode esperar de tudo, né? Bom, Esse foi o assunto do Fluminense. O Fluminense venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Agora pega o Sport na Ilha do Retiro, volta sua atenção para o Brasileirão. O Fluminense começa a rodada em oitavo com 14 pontos. Vamos falar do clássico, né? Agora, Botafogo e Vasco. Todas essas análises e todos os detalhes do jogo no boletim com Larissa Carvalho.
Em clássico carioca, válido pela quarta fase da Copa do Brasil, Botafogo e Vasco se enfrentaram no Nilton Santos. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o garoto Matheus Babi levou um cartão amarelo. Aos 23 do segundo tempo, quase na mesma fração de minutos da primeira metade do jogo em que levou o cartão, Babi chamou a atenção de novo. Mas dessa vez, ele brilhou com um gol. Com apenas 23 anos, Matheus definiu o placar do clássico, que é histórico e já existia há muito tempo antes mesmo dele nascer. A assistência ficou por conta do camisa 10 alvinegro, Bruno Nazário. O Vasco, embora com um pouco a mais de posse de bola, não converteu essa superioridade estatística em gol e também teve menores números de finalizações durante a partida. A equipe de Paulo Autuori vinha de 5 partidas sem vitórias no Brasileirão, enquanto que a de Ramon tinha somado 2 vitórias nas últimas 5 rodadas. No final do duelo clássico, a vitória ficou com a estrela solitária. As equipes se enfrentam novamente no dia 23.
Obrigado mais uma vez, Larissa. Clássico pela Copa do Brasil, Botafogo e Vasco, chamado Clássico da Amizade, totalmente diferente do jogo que foi no último domingo, no 3-2 pro Brasileirão, da vitória do Vasco. Agora tivemos o contrário, vitória do Botafogo por 1-0, num jogo mais truncado, num jogo com menos movimentação, um jogo que teve algumas faltas no meio-campo, jogadores sem muita liberdade, mas que o Fogão venceu com um gol de Matheus Babi, gol no segundo tempo, após um bom lance, né? Um contra-ataque armado pelo Gatito até por Honda. O Honda tocou para o Nazário que não fez uma péssima partida, na minha opinião. Acho que o Nazário não conseguiu acertar nada que tentou. A única coisa que acertou foi o cruzamento para o Babi conseguiu cabecear em cima do Miranda e do Pikachu. A diferença de altura é drástica, a gente vê que o Babi é muito grande, Pikachu e Miranda pequenos, então conseguiu fazer o gol. O Botafogo jogou melhor, Igor?
O Botafogo jogou melhor, não muito melhor, mas conseguiu o resultado, que é o mais importante, porque na partida de domingo o Botafogo já teve momentos que foi melhor do que o Vasco, inclusive no 1-1, antes de tomar o gol do Cano, o Botafogo era melhor na partida, mas não estava conseguindo finalizar para o gol, acertar esse último passe, e na partida de ontem foi novamente o que aconteceu. O Botafogo, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo, teve mais chance no ataque, não chances de gol clara, mas chances de criar boas jogadas, ficou rondando ali a área e não conseguiu acertar esse último passe para sair na cara do gol. Como você falou, o Nazário não fez uma boa partida, preso do lado direito, levando essa bola mais para dentro, mas estava muito congestionado essa área ali do campo, nas costas do volante ali. O Botafogo tentou ficar trocando, fazendo essa troca de posição com Babi, Nazário e Calu ali na frente dos zagueiros e não conseguiu achar os espaços, não conseguiu essas tabelas rápidas para sair na cara do gol. Fernando Miguel não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Mas o Botafogo novamente jogou bem, já vinha jogando bem alguns jogos, os resultados não estavam vindo, mas conseguiu no gol do Babi. Como você falou, a diferença de altura, são 10 centímetros a mais que o Babi tem do Miranda. O Babi tem 1,91, o Miranda tem 1,81. Então é uma diferença na bola aérea bem... chama bastante atenção.
Eu gostei, Igor, de algumas partes do jogo das duas equipes. Por exemplo, o Botafogo jogando em casa, ele tentou liderar o jogo, dominar o jogo, como foi no último domingo. O Botafogo conseguiu ter mais posse de bola durante a maioria do tempo do jogo, conseguiu criar, tentou, mas dependia, esbarrava muito na defesa do Vasco. Eu queria pontuar isso. Tudo bem que errou no gol do Botafogo, mas durante todo o jogo eu acho que foi muito bem a defesa do Vasco. No domingo, o Calu teve muito espaço para cima do Pikachu. Agora, o Ramon botou o Igor e o Pikachu no mesmo lado e anularam o Calu. O Calu não fez uma boa partida, o Calu não teve chances para fazer uma boa partida. Eu acho que fez uma boa defesa. O Miranda entrou no lugar do Ricardo Graça, como já foi no último domingo, que o Graça começou jogando e ele se machucou. Aí o Miranda entrou no jogo e nesse jogo foi titular também. Acho que o Miranda fez uma bela partida, acho que um zagueiro muito técnico, conseguiu, junto com o Castan, anular o Babi. E sobrou muito pro Nazário tentar criar alguma coisa, ou Honda criar alguma coisa. Como eu falei, o Nazário não fez uma boa partida, o Nazário não conseguiu mostrar a habilidade que ele tem, a técnica que ele tem, ele errava muitos passes. Então sobrou do lado do Botafogo muito pro Honda. Queria analisar essa zaga do Vasco. Acho que a zaga do Vasco jogou bem até certa parte do jogo, que foi no finalzinho, que lá no segundo tempo que o Babi fez o gol. Fazer outra pergunta pra você agora. Essas substituições do Altuori e do Ramon pra tentar mudar o jogo. No domingo critiquei o Altuori, porque acho que foram substituições nada a ver, ele gastou as 5 substituições muito rápido, logo aos 10 minutos do segundo tempo. Nesse ele só fez as 3 substituições, mas teve o risco de perder jogadores, como Honda com cãibra, o Gatito com cãibra. E o Ramon tentou mudar o jogo de uma forma, tirou o Benítez, que fez mais uma boa partida, na minha opinião. O Vasco tem que fazer de tudo para comprar esse jogador, porque o Benítez é aquele único do meio campo que tem uma lucidez maior, que consegue armar o jogo. Conseguiu no primeiro tempo um lançamento pro Cano, que o Cano esbarrou numa bela defesa do Gatito. Essas substituições, ele tirou o Cano, botou o Ribamar. Tirou o Benítez, botou o Bruno César. De um lado tirou o Catatau e botou o Gabriel Peck. Aí o Altuori tirou o Caio Alexandre e botou o Renteria, que é um volante mais marcador. Tirou, porque perdeu o Kevin por câimbra, botou o Fernando, tudo mais, lateral por lateral. Você gostou dessas substituições dos dois treinadores?
Então, o Altuori, como você bem pontuou, vem sendo muito criticado por essas substituições. Às vezes ele faz de menos, às vezes ele faz muitas desnecessariamente. Então, na partida de domingo, eu também não gostei das alterações que ele fez. E eu acho que o Ramon foi muito bem, principalmente no esquema que ele entrou com o Ribamar e o Cano jogando juntos, porque o Cano tem sido esse atacante que está se movimentando mais, saindo da área, buscando espaço. E no domingo o gol do Ribamar é justamente o Cano sai da área, deixa esse espaço para o Ribamar entrar. Tudo bem que foi uma falha defensiva do Botafogo, mas o Ribamar que apareceu dentro da área e não o Cano. E isso tira um pouco da referência da zaga. Mas na partida de ontem, especificamente, acho que o Ramon foi muito mal nas substituições do Cano e do Benítez. O Benítez fez uma partidaça, um primeiro tempo impressionante. Ele buscava a bola lá atrás, ele sofreu falta, ele aparecia para dar suporte nos dois lados, para fazer tabela com os pontas, e acabou sendo substituído. E o Cano, que querendo ou não, é o jogador mais perigoso do Vasco, é o cara que dá uma certa atenção da defesa. Mas, na minha opinião, não foi por questões técnicas e sim físicas. O Cano já vem numa sequência de jogos aí muito grande. O Benítez até foi poupado na partida contra o Atlético Goianiense. O Cano jogou, então eles vêm numa sequência de jogos muito grande. E o Benítez numa intensidade ainda muito grande, correndo praticamente o campo inteiro. Mas eu não gostei dos jogadores que o Ramon colocou, porque o Bruno César não consegue render, peca na parte física justamente pelo Benítez correr o campo inteiro, circular, fazer a bola andar por todos os setores do campo. O Bruno César não consegue ter essa dinâmica. O Gabriel Peck não entrou bem na partida também. O Ribamar tem lá suas limitações, tanto de movimentação quanto de achar espaços, que o Cano tem muita facilidade. Então eu acho que o Ramon foi muito mal nessas mexidas. Já o Altuori eu gostei, porque logo assim que saiu o gol do Botafogo, o Honda, tendo um pouco mais de liberdade, ele tira o Caio Alexandre, coloca o Renteria, que é um volante mais de marcação, para proteger ali a frente da defesa, que era justamente onde o Benítez estava encontrando muito espaço para finalização de longe. Inclusive teve a bola do Marco Júnior na trave, então o Botafogo estava tendo muita a marcação tinha dado uma frouxada ali no meio de campo, na frente da zaga. Então ele bota o Renteria, e com a entrada do Renteria ele libera mais o Honda para poder encostar no Babi, encostar no Nazário e no Calu. Então eu gostei das alterações, e as outras substituições foi mais por questões físicas. Mas foi isso, eu gostei da partida você tinha falado do Miranda. Eu acho um ótimo zagueiro, acho que a torcida vascaína não tem do que reclamar em questão de zagueiro. O Castan também é um grande jogador, Ricardo Graça. O Miranda, especificamente nessa partida, foi muito bem, tanto apoiando a saída de bola, que o Vasco, na minha opinião, deixa a desejar um pouco com os volantes, com o Felipe Bastos, que não tem tanta essa qualidade no passe. Então o Miranda faz muito bem essa saída de bola, um zagueiro muito técnico. E gostei muito da partida do garoto, apesar do gol sofrido pelo Babi. Acho que o Ramon foi mal sim nas substituições e o Alturi consertou o problema que o Botafogo estava tendo defensivamente e até liberou o Honda antes dele sentir as câimbras ali e sumir um pouco do jogo.
Eu achei muito legal que você conseguiu analisar o meio campo e eu acho que até esse próximo ponto que eu quero falar é o meio campo dos dois times. O Renteria entrou muito bem no lugar do Caio Alexandre, acho que após o gol do Botafogo o Alturi acertou, concordo com você em botar um volante mais de marcação e conseguir anular algumas respostas que o Vasco poderia ter durante o jogo, que não teve. E falando sobre o meio-campo do Vasco, depende muito do Benítez. Acho que, sem ser o Benítez, os outros jogadores recebem muitas críticas. Felipe Bastos, mais uma vez, fez um jogo horrível. O Marcos Júnior entrou, já é o segundo jogo dele como titular, né? Que o Andrei sentiu a lesão e tudo mais. O Marcos Júnior entrou e jogou bem. Eu gostei do Marcos Júnior, você citou a bola dele na trave, no chute de longe. E tem a presença do Andrei, tem a presença do Bruno Gomes, que entra, joga bem, às vezes tem uma imaturidade, que já foi expulso em um jogo no Brasileiro, lá em São Januário, à toa. A gente vê que o Vasco depende muito do Benítez, tem essa presença do Felipe Bastos jogando mal, tem essa surpresa do Marcos Júnior. Como é que você esclarece pro próximo jogo, assim, se o Andrei está no 100%, se manteria o Marcos Júnior, se gostaria de ter o Felipe Bastos no seu time? Benítez eu acho que sem dúvida, é certo no time, mas essa função de volante aí, Andrei, Felipe Bastos, Marcos Júnior, Bruno Gomes, o que você acha?
Eu particularmente gosto muito do Bruno Gomes, acho um jogador muito técnico, ele melhorou demais a saída de bola do Vasco quando a gente esteve em campo. Então, e eu gosto muito do Andrei também, é um jogador que dá marcação, que dá dinâmica, que corre, que marca e finaliza muito bem de longe para dar essa chegada. De repente o time fica um pouco mais exposto com os dois jogando junto, porque, querendo ou não, o Felipe Bastos tem mais esse poder de marcação do que o Bruno Gomes. Mas pensando em um Vasco que vai querer ter o controle da partida, que vai querer ter a posse de bola e sofrer pouco na defesa, eu entraria com o Bruno Gomes e Andrei, porque eu acho dois jogadores muito técnicos, muito bons da base do Vasco. Então, mais o Benítez ali à frente, jogando na frente dos dois, acho que dá uma qualidade absurda para o Vasco com a bola no pé. Porém, foi o mesmo caso que eu falei do Odair. Tem que pensar jogo a jogo, não dá para usar essa formação em todos os jogos. Seria esse um time mais pro Vasco ter o controle do jogo, ter a posse de bola, começar a posse de bola desde a defesa, sair tocando, se apoiar nos laterais. Então, esse seria o meu meio de campo ideal, porém depende dos jogos, entendo a escalação do Felipe Bastos e até do Marcos Júnior.
Eu concordo, acho que, na minha opinião, acho que poderia jogar o Andrei, o Marcos Júnior e o Benítez, os três. Você falou sobre o Bruno Gomes, acho que o Bruno Gomes tem muito a amadurecer ainda, porque tem alguns lances que ele peca, como eu citei, a expulsão sem noção no jogo do Brasileiro, acho que foi contra o próprio Atlético Goianiense. Falando sobre o outro lado agora, eu queria citar, porque eu queria tocar no assunto agora, que o Vasco tem que comprar o Benítez, né? A torcida do Vasco nas redes sociais já botar, tô dando 10 reais pra compra do Benítez, fazer a vaquinha. Do outro lado, tem o Babi, né? O Babi também não é do Botafogo. A torcida do Botafogo já fez a mesma coisa, dá 10 reais da vaquinha pra comprar o Babi. O Babi é uma grata surpresa pra equipe do Botafogo. Já chegou ao seu terceiro gol em dois jogos contra o Vasco. É a função, eu acho que conseguiu sem dúvida ser titular. Pra mim, o Pedro Raul agora, quando voltar da sua lesão, vai lembrar que o Pedro Raul e o Luiz Henrique não foram relacionados para a equipe desse jogo contra o Vasco, porque também sofrem com lesões. Na minha opinião, o Babi é titular absoluto. A gente cita um Cano de um lado, que o Cano é, já chega, tem 16 gols na temporada. É um atacante sensacional. Mas também tem que valorizar o Babi, um garoto que veio do Macaé. Passou por times com América do Rio, Macaé. Ele é vinculado ao Serra Macaense. Você gosta do Babi? Eu acho que o Babi, pra mim, é titular, sem dúvida. Então, servindo, tendo Honda como companheiro, o Calu como companheiro, o próprio Nazário, que é um jogador mais experiente que o Babi, mesmo sendo novo, ter essa experiência do lado do Babi, acho que o Babi pode render mais. Ainda tá jogando bem, mas pode se fazer muito mais gol que a camisa do Botafogo.
O Babi, como você disse, é uma bela achada do Botafogo, uma equipe que tem dificuldades financeiras, tem que fazer apostas como essa. E vale lembrar que o Alex Escobar, que é torcedor do América, já tinha falado do Babi há um tempo no campeonato, na segunda divisão do Campeonato Carioca. Ele disse que era um atacante com nível de Série A. Na época ele afirmou isso e realmente está se mostrando que é um jogador muito bom, que ele é forte fisicamente, né? Apesar de ser meio magro, assim, ele consegue segurar a bola, que muitas vezes essa ligação direta que o Botafogo usa. Então ele consegue segurar contra o zagueiro, consegue proteger. E ao mesmo tempo não é aquele jogador lento, ele tem uma velocidade, tem uma boa técnica, ele sabe o que fazer. O gol de domingo contra o Vasco mostra muito bem isso, que ele já domina, virando e sabe onde está o gol, bate bem de fora da área. O Fernando Miguel nem se mexe, não estava nem esperando um chute. Então é um atacante daquele que é difícil de você achar, que tem um bom porte físico, tem uma boa agilidade, um bom posicionamento. A bola aérea mostrou ontem que se vier essa bola mais levantada do que rápida, ele vai, muito difícil que ele perca para algum zagueiro no futebol brasileiro. Então é uma bela achada do Botafogo e ele está aproveitando o mau momento do Pedro Raul, apesar das lesões, até quando vem entrando, não vem entrando tão bem assim. O Babi, que estreou naquele amistoso contra o Fluminense, já estreou fazendo gol. E no momento que o Pedro Raul tinha perdido o pênalti, já estava meio em baixa, teve infelizmente, o Covid, que deixou ele fora de algumas partidas. Então o Babi aproveitou a oportunidade dele, e você vê que é um garoto humilde, que cada bola parece que é a última dele, ele se entrega em campo e agrada muito a torcida, né? Jogadores assim que se desdobram, que tentam, que lutam. E mesmo assim ele ainda tem uma boa técnica, uma boa finalização. Então o Botafogo tem sim que fazer um esforço para contratar o Babi, porque é muito difícil você achar um jogador desse nível pelo preço que ele vai custar ao Botafogo.
Eu sou fãzaço do Babi, do Babi Show. Eu acho que é um jogador do mesmo lado que o Vasco tem o Igor, aquela história sensacional do pai, guardador de carros no Leblon, um jogador que veio do Madureira. O Babi vem de um time pequeno do Rio de Janeiro, tá na sua primeira chance grande da carreira e vem fazendo gols, vem chamando a atenção da mídia, chamando a atenção dos próprios torcedores do Botafogo. Eu acho que foi uma surpresa muito grata, eu acho muito bom essas histórias do futebol brasileiro. Espero que o Botafogo possa comprar o Babi, espero que o Vasco possa comprar o Benítez, até para fortalecer esse futebol carioca que por muitos anos sofremos com zona de rebaixamento, times jogando mal, mesmo vencendo, jogando mal. A gente espera que o futebol carioca possa renascer das cinzas, até porque só o Flamengo jogou em 2019, né? Os outros times foram muito mal. Um outro ponto que eu quero citar para terminar esse clássico Botafogo e Vasco é pensar agora no Brasileirão, né? A gente tem Botafogo e Vasco na próxima quarta-feira de novo, jogo em São Januário, Botafogo com vantagem do empate, porque venceu por 1-0 nesse primeiro jogo. Mas agora pensando no Brasileirão, mudou a chavinha, Copa do Brasil passou, Brasileirão, até porque o Botafogo tá na zona de rebaixamento, tá em 17º, tá com 9 jogos, 9 vitórias, 9 vitórias, perdão, 9 pontos, uma vitória só contra o Atlético Mineiro, 6 empates e 2 derrotas. O Botafogo pega o Santos, que vem bem no campeonato. A gente sabe que o Marinho pode jogar. Eu sei que o Santos jogou na Libertadores agora. Talvez poupe, talvez não. O Vasco enfrenta o Coritiba fora de casa, Couto Pereira, 4 horas. É um jogo que vai fazer uma viagem longa, né? Sai do Rio, vai pra Santa Catarina, perdão, vai pro Paraná. Então são dois jogos que Vasco e Botafogo devem poupar também, eu acredito. Mesmo estilo do Fluminense, o Fluminense joga contra o Sport, deve poupar. Eu acho que deve poupar, acho que Botafogo e Vasco na mesma função do Fluminense, financeiramente, precisa avançar na Copa do Brasil, precisa ganhar um dinheirinho, mas não pode deixar o Campeonato Brasileiro de fora. O Vasco começa bem a rodada, é o Carioca melhor colocado, está em quarto no campeonato, e o Botafogo inicia a rodada na zona de rebaixamento. O que que você... São duas posições diferentes, completamente diferentes. O Vasco lá em cima, o Botafogo lá embaixo. O que que você faria nos dois clubes? O Vasco, acho que mais confortável, pode poupar mais. O Botafogo, que tem um elenco menos recheado do que o Vasco, jogadores, mais jogadores da base no banco, com menos opções no banco, jogadores com mais maior faixa etária, como Calu, Honda, devem ser poupados também. O que você acha que tem que fazer? O Botafogo deve poupar mesmo estando na zona de rebaixamento? O Vasco deve poupar mesmo estando lá em cima?
Eu acho que sim, justamente pelo que você falou da parte financeira, por ser um clássico também, é sempre bom você eliminar um rival numa competição mata-mata, e você nunca sabe o que esperar do mata-mata, você não sabe até quando você vai ter que correr, porque não é igual um campeonato de pontos corridos, onde o 1-0 vale o mesmo que o 4-0, então você não sabe o que vai acontecer na quarta-feira, se o Vasco pode fazer 2-0 com 5 minutos e o Botafogo ter que correr até o final da partida para poder reverter, ou ficar o 0-0 até o final e o Vasco vai ter que se desgastar até o final para tentar buscar esse golzinho para empatar o confronto. Então é importante, você citou um ponto bem legal, que o Botafogo está na zona de rebaixamento e o Vasco já está mais à frente, pensando que o objetivo das duas equipes antes de começar o campeonato, querendo ou não, é fugir do rebaixamento, como tem sido nos últimos anos. Inclusive acho que esse ano seria mais tranquilo para as três equipes, né, para o Fluminense, Vasco e Botafogo, conseguir isso. E o Vasco já tem uma certa gordura, já começa até a pensar mais alto. Eu acho que deve pensar sim, o time bem encaixado do Ramon. Mas eu acho que as duas posições não refletem o futebol das duas equipes. O Botafogo vem jogando mais bola do que a pontuação mostra. Por exemplo, deixou 3 jogos escapar no final da partida. E se fosse um pouquinho mais de concentração, principalmente do sistema defensivo, estaria com 6 pontos a mais. E o Vasco conseguiu vitórias em jogos que não se esperava. Então isso acaba iludindo um pouco a torcida. E você pega um Atlético Goianiense em casa, acaba tropeçando, a torcida fica meio confusa. Pô, como é que meu time ganha de São Paulo, ganha de adversários mais complicados e perde pro Atlético Goianiense? Então, os dois times vivem situações assim, bem diferentes, que não refletem a realidade, né? Mas eu acho que deve poupar. A gente percebeu no jogo de ontem como o desgaste físico tá grande em ambas equipes. O Botafogo acabou com o Honda e Gatito jogando quase que no sacrifício ali. O Nazário também saiu esgotado da partida, inclusive ele sentiu uma lesão logo no início, jogou quase a partida inteira com dores. E o Vasco a gente percebeu claramente nas mexidas do Ramon, porque tanto na saída do Cano quanto do Benítez principalmente, que não foi por questões técnicas nem táticas, porque não faria nenhum sentido, então sim foi pela parte física. E apesar do jogo do Botafogo parecer mais difícil contra o Santos e ter esse empecilho da zona de rebaixamento, que nunca é confortável você ficar rodada na zona de rebaixamento, eu acho que não deve poupar o time todo, mas principalmente, como você disse, os jogadores com mais idade, como o Calu, como o Honda, o próprio Gatito, que tá voltando de lesão, pode ser importante na quarta, numa disputa de pênaltis ali, a gente nunca sabe. E o Vasco também, como você falou, tem elenco para isso, dá para rodar, dá para usar o próprio Gabriel Peck, o Ribamar, o Bruno Gomes, numa situação assim mais de necessidade mesmo. Então acho que sim, devem poupar, porque é um mata-mata, é um clássico, é o dinheiro, então a Copa do Brasil tem que ganhar uma importânciazinha maior, principalmente nesse momento.
Eu concordo, você citou coisas muito importantes, porque os resultados no campo não refletem o resultado na pontuação da tabela, né? O Botafogo jogou bem em vários jogos, como você falou, em 3 oportunidades teve a chance de vencer, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Paranaense, jogando em certas partes do jogo melhor, não conseguiu vencer, recebeu um empate no final do jogo. O Vasco, em alguns jogos ruins, conseguiu vencer, então por isso essa diferença de posição, né? Espera que o Botafogo possa melhorar na tabela, Até porque os outros times cariocas estão lá em cima, Vasco em quarto, Flamengo em quinto e Fluminense em oitavo. E encerramos esse assunto do clássico da amizade pela Copa do Brasil. Vasco enfrenta o Couto Pereira agora. E, perdão, enfrenta o Coritiba no Couto Pereira no Brasileirão e o Botafogo enfrenta o Santos. Vamos falar do jogo que ninguém esperava. Acho que o Brasil inteiro ninguém esperava esse jogo pela Libertadores. A torcida do Flamengo não quer ver suco perto. Não quer ver, não quer ver. Independiente del Valle 5-0 do Flamengo. Começar com o boletim do jogo com a Larissa Carvalho.
O Flamengo perdeu de goleada na Libertadores, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos. Na altitude contra o Independiente del Valle, o rubro-negro levou 5 gols e marcou nenhum. É, meu amigo, um placar imprevisível e irreconhecível ao que estávamos acostumados a ver com o Flamengo de Jorge Jesus. Partindo dessa comparação, nas redes sociais, muitos torcedores demonstraram impaciência com o trabalho de Domenech Torrent, inclusive pedindo a demissão imediata do técnico catalão. Agora, no grupo A, o Del Valle ocupa o primeiro lugar com 9 pontos, em seguida o Fla com 6, o Junior Barranquilla com 3 e na lanterninha o Barcelona do Equador, que ainda não somou pontos. A equipe carioca teve apenas 5 finalizações durante o jogo todo, enquanto o adversário teve 20. Quando contabilizadas as finalizações ao gol, o número é menor ainda, apenas 2. Thiago Maia, que vinha sendo titular e agradando a torcida, ficou no banco. O rodízio proposto por Domi, que já vinha sofrendo repúdio por parte dos flamenguistas, foi novamente alvo de críticas após a derrota. O Fla entra em campo novamente pela Libertadores no dia 22, lá no Equador, contra o Barcelona.
Muito obrigado, Larissa. Falar sobre o jogo do Flamengo agora. Cara, o que aconteceu com o Flamengo, Igor? A gente viu que a altitude pode ter atrapalhado. Eu acho que não, acho que na minha opinião não. O Flamengo já jogou alguns jogos na altitude. O próprio Atlético Paranaense nessa rodada venceu o Jorge Wilstermann na altitude. O Palmeiras venceu o Bolívar na altitude. Então, o elenco que o Flamengo tem, campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, a gente esperava muito mais contra o Independiente del Valle, justamente o time que foi que o Flamengo venceu pela Supercopa, né? Supercopa não, na Recopa. A gente viu que o Flamengo já conhecia basicamente a equipe do Independiente del Valle, mas tem aquele toque do Miguel Ángel Ramírez, um baita treinador, cotado justamente até pelo Flamengo antes do contratar o Domi. Então, o que aconteceu com o Flamengo, Igor? Um time muito espaçado, a entrada do Diego, a ausência do Thiago Maia, não deu certo, não deu liga. O Independiente del Valle fez o que quis.
Exatamente. É, assim, eu acho que a altitude influencia na partida, mas não dá para colocar a culpa na altitude, até porque, como você falou, o Palmeiras venceu o Bolívar, inclusive com um chute de fora da área do Gabriel Menino, usando a altitude ao seu favor. É claro que não dá para comparar o time do Bolívar com o Independiente del Valle. O Miguel Ramírez é um grande treinador, já vem sendo pedido aqui no Brasil há bastante tempo. O Atlético Mineiro, antes de trazer o São Paulo, o Internacional, antes da contratação do Coudet, chegaram a cogitar o nome dele, mas é um treinador que precisou de tempo de trabalho, teve toda uma construção para chegar nesse nível de futebol que está hoje. E assim, time do Flamengo, muito jogadores pareciam muito perdidos em campo, sem saber o que fazer. O Gerson fez uma partida muito abaixo taticamente. Os jogadores com uma posição muito fixa, com pouca movimentação. Um princípio ali de uma Arrascaeta tentando fazer um falso 9 que não deu certo. O Everton Ribeiro, que é o jogador, na minha opinião, de mais criação do Flamengo, com mais poder de decidir o jogo numa bola muito preso ao lado direito, com pouca participação no, na engrenagem do Flamengo. Acho que o Domi tentou fazer uma ideia que não foi assimilada muito bem pelos jogadores, não foi bem executada longe disso, mas tendo altitude, era um time bem treinado, um time interessante do Del Valle, o atual campeão da Libertadores, com o time que tem, não dá para tomar um 5-0 assim fora de casa, e não dá para culpar só o técnico, nem só os jogadores, é uma culpa geral. O Domi, na minha opinião, montou mal o planejamento da partida, os jogadores executaram mal a partida dentro de campo, e acho que é uma culpa meio que geral desse vexame do Flamengo.
Você falou sobre o Domi, eu me surpreendi realmente com a escalação do Diego, com a ausência do Thiago Maia. Acho que para povoar mais o meio campo, que a gente viu foi meio campo perdido, muito espaçado, precisava do Thiago Maia como titular. O Arão não fez um bom jogo, o Gerson, como você falou, não fez um bom jogo. Inclusive, esse pós-pandemia do Gerson está sendo horrível. A gente vê que ele fez poucos jogos, mas os jogos que fez, na minha opinião, não foram proveitosos, não foram comparados com o ano de 2019. Não só o Gerson, mas muitos jogadores do Flamengo. Os gols do Independiente Del Valle vinham pelo meio. O primeiro gol do Independiente Del Valle foi uma tabela entre os jogadores, que entrou dentro da área e fez o gol. O segundo foi uma jogada individual do lateral direito. O lateral direito chegou no final e conseguiu fazer um golaço. O Preciado, justamente o melhor, eleito pela Conmebol o melhor do jogo. No terceiro gol, mais um contra-ataque do Del Valle. O Del Valle conseguiu um bom chute no gol do César. O quarto gol, um gol de letra. O Flamengo não conseguiu dominar nenhum momento do jogo. Então teve 5 finalizações em comparação com 20 do Del Valle. No gol do Flamengo só foram 2 em comparação com 11 do Del Valle. O César teve alguns trabalhos que conseguiu defender, conseguiu boas defesas. Mas agora o Domi balança no cargo, né? Eu comecei a falar isso na escalação dele, na ausência do Thiago Maia, na presença do Diego. Você acha que... O que você acha que vai acontecer com o Domi agora? Porque, na minha opinião, se não tiver um resultado positivo contra o Barcelona, fica muito difícil ele conseguir no cargo.
É verdade, a escalação que o Domi usou, o Flamengo perdeu demais o meio de campo. Assim, a impressão que a gente tinha era de uma superioridade numérica do Del Valle, parecia que o Flamengo estava jogando o tempo inteiro com um jogador a menos. No primeiro tempo foram 9-1 em finalizações para o Independiente Del Valle. O Flamengo, depois que toma o segundo gol, tem ali uns 5 minutos de uma mínima melhora, que você conseguia ver uma coisa, mas não durou muito. Tomou depois, né, o terceiro, quarto e quinto gol, não sei se por coincidência ou não, mas todos pelo lado direito da defesa, nas costas do Isla. E o Del Valle com a pressão muito alta na saída de bola do Flamengo, que obrigava os meio-campistas do Flamengo, tanto o Arrascaeta como o Gerson, a voltar para tentar ajudar nessa saída de bola, isolando ainda mais o Gabigol no ataque, facilitando demais o trabalho da defesa. E sobre o Domi, eu acho que ele escalou mal do início, eu acho que ele mexeu mal durante a partida também. Ele cometeu os mesmos erros daquela estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, de tirar os meio-campistas de mais criação do Flamengo para colocar atacantes. Ele tira o Diego, tira o Everton Ribeiro, tira o Arrascaeta para botar os 4 atacantes, o Michael, o Bruno Henrique e o Pedro. E novamente o Flamengo, depois dessas medidas, perdeu mais ainda o meio de campo, que já estava sendo superado pelo time do Del Valle. Depois dessas medidas, perde mais ainda. O Arão fica meio que perdido ali no meio, tendo que fazer essa ligação direta com o ataque, o que não deu nada certo de novo, porque é um esquema complexo que exige treinamento para fazer essa pirâmide invertida que eles chamam, e não está tendo tempo para isso. Então ele teria que ter essa consciência de que não está bem treinado o suficiente para ser usado, ainda mais numa partida como essa, importante, de Libertadores, fora de casa, com altitude. Então foi um erro geral para mim do Domi. E assim, fica balançado, já vinha muito, mesmo o Flamengo ganhando, não vinha convencendo demais, tirando aquela partida contra o Bahia, que fez um bom desempenho ofensivo, apesar de ter tomado os 3 gols. O Flamengo não via convencendo muito, mesmo que nas últimas partidas conseguindo buscar os resultados. Mas a gente não sabe porque qual vai ser a atitude da diretoria do Flamengo, porque trouxe o Domi, já sabia que iria precisar de tempo, que iria precisar de paciência. É um trabalho que dura, tem uma duração maior. E provavelmente o Marcos Braz, toda a diretoria do Flamengo, tinha noção disso antes de contratá-lo. E temos que ver se vai conseguir manter, vai conseguir sustentar a pressão, porque no Flamengo é tudo 8-80, né? Ganha dois jogos, tá tudo uma maravilha, perde um e acaba tudo. Não assim como esse 5-0, que realmente tem que se preocupar, mas temos que ver qual vai ser a atitude da diretoria do Flamengo, se vai bancar, se não vai, porque acho que na contratação eles já tinham noção mais ou menos que isso precisava de tempo.
Acho que no futebol carioca a pressão da torcida do Flamengo é uma coisa muito forte, comparando com os outros clubes, né? Como é a maior torcida do Brasil e quer ver resultados, quer ver porque quer continuar o Flamengo tendo esse aproveitamento de 2019, que ganhou praticamente tudo que disputou. A gente vê que a torcida do Flamengo está insatisfeita com o Domi, muito tempo jogando mal. Em alguns jogos, mesmo vencendo, como foi quando Fortaleza faltou criatividade da equipe do Flamengo, faltava meio campo, acho que o Domi não conseguiu ter um time titular ainda. A gente vê muito da questão do rodízio, né? Comentei com meu amigo segunda-feira que eu não consigo ver uma equipe titular, porque eu não sei qual vai ser a equipe titular, eu não sei o que o Domi vai fazer, eu não consigo, e ninguém sabe, porque todo jogo ele mexe alguma coisa. O Thiago Maia, como eu falei, vinha bem. Ele tira, começa no banco, começa com o Arão e começa com o Gerson, que começasse hoje o ano, na minha opinião, o Arão é banco, mesmo com o ano de 2019, eu acho que pra mim, na minha opinião, o Arão é banco. O Thiago Maia poderia muito bem exercer essa função de primeiro volante ao lado do Gerson, ao lado do Arrascaeta no meio, o Everton Ribeiro na ponta direita. Eu gostei da volta do Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique tentou, mesmo com alguma coisa, tentou dar velocidade pelo lado do Preciado. O Bruno Henrique, acho que às vezes entrou muito com aquela cabeça esquentada, que ele foi discutir com o jogador, com o próprio Preciado, que o Preciado tava no chão. Acho que Libertadores é isso, o jogador vai querer fazer cera, vai querer fazer manha, ainda mais ganhando. O próprio Preciado que foi expulso no final do jogo por comemorar na frente do banco do Flamengo. Gustavo Henrique, que tava no banco, foi expulso também. É isso, eu acho que o Flamengo vai enfrentar o Barcelona agora. Na minha opinião, o Bruno Henrique deve entrar como titular. Deve ser um espelho do time de 2019. Se o Domi não conseguir, não fazer esse rodízio, né? Não sei o que ele vai fazer, se ele vai voltar a começar com o Thiago Maia, se ele vai tirar um meio campo do Gerson, o Arrascaeta, o Arão. Na minha opinião, o Bruno Henrique tem que ser titular, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Uma coisa que eu venho citando em outros podcasts é que o Gabigol, às vezes, tem algumas chances que ele desperdiça, que em 2019 ele não estava desperdiçando. É um jogador que está finalizando bastante, mas demora a fazer os seus gols. Ele teve um lance no segundo tempo que ele poderia ter chutado, mas ele chutou por cima do goleiro. A altitude pode alterar o jogo? Pode. Na opinião, acho que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Mas a gente espera mais do Gabriel. Mas depende do meio campo também, né? Mas eu quero que você comente essa função. O Gabriel tem errado demais? Tem feito pouco? O que você acha do Gabigol atualmente?
O principal ponto, na minha opinião, em relação a isso, é a questão da confiança. Ano passado, o time tava bem, tava uma comunhão ali junto com a torcida nos jogos no Maracanã. Qualquer coisa que o Gabriel fazia dava certo, ele chutava a bola de qualquer lugar e entrava. É um jogador bom, a gente não pode falar que um cara que foi 3 vezes artilheiro do Brasileirão, Copa do Brasil, é ruim, mas eu acho que o principal ponto é a confiança. A ausência do Bruno Henrique dá uma responsabilidade muito grande de gols ao Gabriel, porque o time do Flamengo, o meio campo do Flamengo, apesar de ser muito bom, não, não são meias goleadores. O Everton Ribeiro tem uma média baixa de gols. O próprio Arrascaeta já não vem mais fazendo tantos gols assim como ele fazia na época do Cruzeiro, por exemplo. E isso não tira o mérito deles, que são jogadores espetaculares, mas o Gabigol não tem o Bruno Henrique para dividir a área, dividir as chances, então acaba tendo que a bola passar o tempo inteiro no pé dele para ele finalizar. E quanto mais ele tenta e vai errando, a confiança diminui, aumenta a ansiedade. O atacante, a gente já viu várias entrevistas dele, de vários atacantes falando que apesar de estar jogando bem, quando não faz gol, dá aquela uma certa, certo medo, uma certa desconfiança, e isso prejudica demais, porque certas bolas o cara já chuta achando que vai errar, e isso prejudica na cabeça, prejudica na hora da finalização. Então, é um bom atacante, claro, não dá pra falar que não. Mas prejudica muito, principalmente a questão da confiança do time não estar jogando bem, ele saber que tem essa pressão toda em cima dele, porque ano passado ele tinha total consciência de que ele não fizesse, alguém ia fazer, o Bruno Henrique ia fazer, o Arrascaeta, enfim. E agora ele vê que depende muito mais dele, ele sai do time, o Pedro entra e faz 2 gols, e isso tudo mexe com a cabeça do jogador, não tem como não mexer, e acaba na hora do jogo ali, na hora da finalização que ele precisa decidir, ele acaba sendo mais prejudicado.
Você citou essa falta de confiança, né? A gente sabe que o ataque do Flamengo é muito bem servido com o próprio Gabigol, longe de mim querer discordar de você, falar que ele é um jogador ruim, não é. A gente sabe que o artilheiro do Brasileirão no ano passado, o artilheiro da América, se eu não me engano, e até hoje, tem 16 gols na temporada. Mas, passando para a defesa, a gente vê essa falta de confiança também, né? São jogos que tomam gols bobos, como foi contra a equipe do Fluminense, como foi na Bahia, que o Bahia tomou fez 3 gols no Flamengo. Agora, o Del Valle fez 5, até o Rodrigo Caio, que na minha opinião é o melhor zagueiro do elenco do Flamengo, no quarto gol deu um bote errado, aí surgiu o contra-ataque da equipe do Del Valle, saiu o gol. Falta essa confiança na defesa também?
Falta, foi como eu citei, o time como um todo, quando os resultados não vêm, existe essa pressão extra-campo, abala demais todos os jogadores em todos os setores do campo, e fica mais explícito nos principais polos, né? Tanto no ataque quanto na defesa, quando você vê o time não fazendo tantos gols assim e tomando muitos gols, isso fica muito escancarado que não dá. O Léo Pereira vem sofrendo muitas críticas da torcida, na minha opinião eu acho exagerada, assim, não acho que seja tão ruim como falam, que tem feito péssimas partidas, ele tem feito partidas ruins, assim como todo o time, e ontem ficou muito explícito isso, mas ele até tentou alguns lançamentos, tentou sair jogando, e o Rodrigo Caio, como você citou, errou o bote, o que ano passado dificilmente aconteceu, e dificilmente aconteceria nos melhores momentos dele, e essa questão da confiança abala demais o time inteiro, porque na hora de você arriscar uma coisa que, como o Flamengo do Jorge Jesus arriscava muito, era um time que partia sempre pra cima, sem se preocupar se vai perder a bola, se vai errar. O time não tem isso, então na hora de arriscar o jogador fica com um certo receio de ser criticado caso erre. Então isso acaba espalhando para todos os setores do campo, como eu falei, fica mais explícito tanto na defesa quanto no ataque, que acaba mexendo no placar final da partida, né?
Concordo, acho que falta confiança para a equipe do Flamengo, e eu espero que possam retomar esse atributo tão necessário num jogo de futebol. A gente vai chegando praticamente no final do nosso podcast, marcando quase 1 hora, para falar sobre o próximo jogo do Flamengo. Em comparação com Fluminense, Vasco, Botafogo, que mudam a chave e vão para o Brasileirão, Flamengo não, Flamengo continua no Equador, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, terça-feira, às 7h15. Barcelona, que perdeu o jogo contra o Júnior Barranquilla, é o único time do grupo que não pontuou. Qual a sua expectativa para esse jogo?
Claro, é um time bem menos qualificado do que o Del Valle. Eu vi um pedaço da partida contra o Júnior Barranquilla e é um time muito limitado, bem diferente do Barcelona de 2017, que eliminou o Santos, por exemplo, que eliminou o Palmeiras na Libertadores, chegou à semifinal, né, perdendo para o Grêmio, que vinha ser o campeão, bem diferente daquele time. É um time muito limitado, mas o Flamengo entra pressionado, porque pode se complicar caso não vença, porque o Del Valle enfrenta o Barranquilla, e se o Del Valle vencer, né, que tem chances de vencer, o Flamengo ao primeiro lugar do grupo fica mais difícil. Não acho que deva sofrer, para classificar, até por ter jogos ainda no Maracanã, mas vai ficar complicado pegar esse primeiro lugar, o que a gente sabe que na Libertadores acaba influenciando demais pelo sorteio, pelos adversários que ele pode enfrentar. Então, é um Flamengo pressionado, é um Flamengo que vai precisar tentar fazer o básico. Eu acho que o Domi não deve inventar nesse jogo, para não correr mais risco de acontecer como isso. Ele vai ter tempo para treinar, vai ter como, pelo menos aí, ajustar o que ele perceber que ficou pior nessa partida do 5-0. Mas é uma equipe bem limitada, bem diferente do Del Valle, um nível bem abaixo, mas tem a pressão do Flamengo, é jogo fora de casa. Então, assim, o Flamengo tem que tomar cuidado. Na bola, na técnica, é muito mais time, assim, é um abismo de diferença. Mas tem todos os fatores extracampo que na Libertadores influenciam demais, né?
Muito obrigado, Igor. A gente espera que o Flamengo possa vencer e retomar o bom futebol, e justamente com os outros clubes cariocas, que todos vençam nesses próximos jogos. A gente vai chegando ao fim desse pontapé inicial, mais uma vez. Fico muito feliz. Igor, você tem suas palavras finais aí?
Queria agradecer, muito legal bater esse papo com você, analisar essa rodada e, como você falou, a gente espera que os clubes cariocas tomem o rumo certo aí pra gente ver o futebol carioca protagonizando no futebol brasileiro, títulos e bom futebol. Um abraço aí pra todos os ouvintes, obrigado pela audiência e valeu.
Valeu, Igor! Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Obrigado a Larissa Carvalho pela participação nos seus boletins dos jogos. Obrigado ao professor Gabriel Colares por esta oportunidade. Pessoal, siga a gente lá na @audioativo.eco, lá no Instagram. Tem muita coisa legal, tem futebol, tem vôlei, tem entretenimento, tem música. Tem tudo que você possa imaginar. Então, deixo meus abraços. Até a próxima. Valeu!